Irmãos e irmãs, há uma maneira interessante de interpretar esse evangelho que particularmente me agrada mais, né? Jesus aqui parece que nos previne de três tentações para a nossa comunidade cristã. A primeira tentação está representada na parábola do joio e do trigo. É a tentação de querer ser a comunidade perfeita. Esse vírus todos nós temos, hein? Principalmente na igreja, quando participamos de um movimento, de uma pastoral, de um grupo, é de querer dizer assim, só nós temos razão. Olha, já fui pároco muitos anos, e isso acontece em todas as paróquias. Nós temos razão, nós falamos a mensagem certa, e a tendência, quando se descobre alguém que pensa diferente, qual é? De querer eliminar. Jesus aqui, então, diz para a igreja, não se considerem os únicos, os santos, deixem crescer tudo. Só a Deus compete, na hora certa, dizer aquilo que é bom e aquilo que é menos bom. Uma segunda tentação aparece aqui quando Jesus conta esta parábola da mostarda, né, dessa semente minúscula, que no tempo de Jesus não era nem mesmo semeada, de tão pequenininha. Corria-se o risco de, semeando, jogar demais essa semente, e o campo não produzia, por fim, nada. Era uma semente que, com o vento, era esparramada sozinha. Agora, para entender essa comparação de Jesus, é preciso pegar outros trechos da Sagrada Escritura, quando se compara Israel, por exemplo, com a árvore do Líbano, né? Aquele pinheiro do Líbano que, na Escritura, recebe o título da mais nobre, mais frondosa e mais bonita de todas as árvores. Segunda tentação nossa é a tentação da aparência, de querer ser grande como comunidade cristã. Queremos ser sempre pequenos. O reino é coisa que não se vê. O reino é coisa pequena. E quanto menor, mais frutifica. Uma forte mensagem para a igreja do nosso tempo. Nesse tempo em que, por exemplo, muita gente está postando as caridades que faz nas suas redes sociais. Precisamos ser pequenos, não grandes. A nossa grandeza está na nossa pequenez e não naquilo que mostramos aos outros que somos capazes de fazer. E, por fim, a terceira grande tentação para a qual Jesus aqui nos conta uma parábola e nos previne é aquela da massa. E Jesus é sempre exagerado quando se trata de falar do reino de Deus, do reino do Pai que ele anuncia. Uma mulher pega um pouquinho de fermento e coloca em 3 porções. Para as unidades de medida do tempo de Jesus, 3 porções são 40 quilos. Quem é que faz 40 quilos de pão em casa? Impossível, né? Jesus é um pouco exagerado. Mas diz assim, olha, esse reino que é abundante, que quanto menor aparecer, mais frutifica, ele tem que ser transformado de dentro para fora. Então, não se preocupem se o trabalho é tanto que, às vezes, a gente tem a impressão de não dar conta. Um pouquinho de fermento para 40 quilos de massa não leveda nunca. Essa é a impressão que nós também temos, às vezes. Nós não vamos dar conta do trabalho, não vamos dar conta da família, não vamos dar conta do estudo, não vamos dar conta das tarefas na igreja. Agora, atrás dessas 3 parábolas tem uma outra mensagem muito forte, muito bonita. Quer dizer, o autor de tudo é Deus, não somos nós. É Ele que tem que separar o joio do trigo. É Ele que tem que fazer a sementinha virar árvore. E é Ele quem faz a massa levedar. A forte mensagem desse domingo, então, diante dessa interpretação alternativa do Evangelho, não é a única, não, viu? Hoje muita gente vai falar de separar os bons e os maus dentro da igreja. E aí a gente cai na tentação do primeiro, de sermos nós sempre a turma do bem, né? Nós sempre somos os bons e os maus são os outros que temos que jogar de lado. Então evitemos essa interpretação, nos concentremos nessa amorosa recomendação de Jesus. Cuidado com as tentações ao fazer parte da igreja, do reino de Deus, daquilo que é o anúncio do Evangelho. E tenham paciência, né? Atrás dessas 3 mensagens aqui, dessas 3 parábolas, está escondida a palavra paciência. Não se vê, né? Tenham paciência que na hora certa o joio será separado do trigo. Tenham paciência que a sementinha vai virar árvore. E tenham paciência que a massa por fim leveda. Tenham paciência. Jesus é mestre da paciência. Jesus sabe ter paciência. E tem paciência até com a gente, né? Quantos anos a gente tem de batismo, de aliança de amor, de vida consagrada? Talvez se trocássemos de lugar, seríamos menos indulgentes com Jesus se nós fôssemos Deus. Jesus é paciente. Isso a gente experimenta na nossa vida, na vida da nossa família. Isso a gente experimenta na vida da igreja. Quanta paciência tem Jesus com a igreja. E nesses tempos atribulados até nós vem essa tentação de querer logo separar o joio do trigo. Tenhamos paciência. Na hora certa, o joio é separado do trigo. A semente vira árvore e a massa, por fim, leveda. Chave de leitura está na primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria. Tua força é princípio de justiça e teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Deus não é tirano. Deus gosta de ser Deus porque sabe ter paciência. Não porque quer resolver tudo a machadada, a martelada, a porretada, como se diz no nosso bom português. Deus sabe ter paciência, domina sua própria força, julga com clemência e nos governa com grande consideração. Assim, diz o livro da Sabedoria, ensinaste o teu povo que o justo deve ser humano. Termino com essa expressão da primeira leitura. Infelizmente, no Brasil, a coisa está tão polarizada que a gente se esquece disso, né? Que justiça sem humanidade é tirania. Peçamos a Deus a graça desse equilíbrio, né? Forte equilíbrio que é necessário e que só é possível quando em nós existe a verdadeira paciência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.